Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Tâmia Rocha Rebelo, falar sobre a obra Lentes de Gênero para as Missões de Paz. Esse livro sai com o selinho da coleção da própria EG Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. E sai com o selinho da Cultura Acadêmica. Tâmia, queria que você contasse inicialmente para nós como é que surge o projeto desse livro. É um tema que já te preocupa há algum tempo? Antes de começar o projeto, você já tinha isso em mente? Como é que foi a escolha desse tema?
Bom, obrigado, Oscar. Primeiramente, gostaria de dizer que eu estou muito feliz por conversar com você hoje e ter a oportunidade de divulgar meu trabalho, Lentes de Gênero sobre as Operações de Paz da ONU, que tem como subtítulo Desconstrução de Discursos e Reflexões sobre Práticas Generificadas, que felizmente será apresentado ao público com o selo Cultura Acadêmica da própria EG Digital, da editora Unesp. Na verdade, Oscar, esse livro é resultado da minha dissertação de mestrado, que foi defendida pelo Programa de Relações Internacionais Santiago Dantas, uma parceria interinstitucional entre as universidades Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. As missões de paz já são meu objeto de estudo desde a graduação, e eu resolvi aprofundar essa pesquisa no mestrado. Só que no mestrado, dando ênfase a um tema mais recente, né, considerado bastante atual dentro da literatura de operações de paz, que é a inclusão das mulheres nessas atividades da ONU no campo da paz e segurança internacional. E tentar entender como essa inclusão ela faz parte de um discurso mais amplo de questões de gênero. E gostaria também, né, ao longo desses anos, de entender como os discursos das Nações Unidas, né, apresentados por meio dos documentos oficiais, tratam desse tipo de questão. Então, na verdade, meu trabalho centrou numa análise detalhada da linguagem que foi utilizada nos principais documentos da ONU desde 2000 até 2010. 2000 porque marca o início de uma resolução muito importante no âmbito da ONU que trata desse tipo de assunto, que chama a Resolução 1325, sobre mulher, paz e segurança. E eu, né, na verdade, quando eu terminei a minha pesquisa em 2010, eu queria entender, né, durante esse limite temporal de 2000 a 2010, como essas questões eram apresentadas nos principais relatórios, nos principais documentos oficiais que foram vinculados às Nações Unidas e que tratavam dessas questões de gênero.
Em termos de bibliografia, que tipo de fonte você utilizou para fundamentar esse trabalho sobre a questão de gênero e as missões de paz?
Em termos de bibliografia, Oscar, eu trabalho bastante com os próprios documentos da ONU. Então, a ONU, o Sistema Nações Unidas, na verdade, ele possui uma base de dados muito detalhada. Então, existe isso disponível na internet, disponível, né, para acesso público. E os documentos que foram tidos como base para essa análise de discurso foram os documentos oficiais que levam o selo, né, da ONU, que são assinados ou pelo secretário-geral das Nações Unidas, ou que têm como validade para circular dentro dos meios de discussão das Nações Unidas.
As principais questões que você se propôs a discutir, quais foram?
As principais questões eram exatamente as que eu mencionei, né? Como esse discurso é apresentado e se esse discurso, se essa linguagem de gênero ajudava de alguma maneira a confirmar um papel, um entendimento de um papel da mulher que previamente já tinha sido estabelecido, ou se esse discurso ajudava a romper com ideias tradicionais sobre o lugar que a mulher poderia ocupar. Então, ao longo da pesquisa, né, ao longo da leitura dos textos, eu comecei a perceber que uma ênfase excessiva era dada à vulnerabilidade das mulheres em situações de conflito. E a inclusão dessas mulheres nas missões de paz aparecia como uma forma de resolver o problema da vulnerabilidade dessas mulheres que eram encontradas, né, em situações de campo pelos soldados quando eles chegavam nesses lugares de conflito. Então, a ênfase excessiva nessa vulnerabilidade acaba aparecendo em detrimento de uma atenção maior concedida à qualidade da mulher em outros papéis. Papéis que não apenas como de mãe, cuidadora, passiva. Então, essa mulher foi apresentada nesses textos com uma visão que era uma visão muito tradicional, que é, na verdade, uma visão tradicional, né, de uma mulher que ocupa papéis que tradicionalmente são conferidos a ela. Então, isso aparece em detrimento de considerações em relação a um outro aspecto, né, das relações de gênero, que é o masculino. Né? Então, se a gente tenta entender o conceito de gênero, a gente tem que pensar sempre numa relação, né, entre masculino e feminino. Então, o feminino sempre aparecia numa posição muito cristalizada, muito sólida, de passividade, de cuidado. Em contrapartida, o masculino acabava, né, implicitamente aparecendo como o forte, o agressor. Isso sem levar em consideração que, em muitos casos, os próprios homens estão também vulneráveis nesse tipo de situação de conflito.
Tem alguns exemplos que você poderia contar para a gente, que estão no teu projeto, no teu livro, para exemplificar justamente essas questões que você está colocando para nós?
Olha, eu tenho. Na verdade, existe uma diretriz muito específica das operações de paz, que são diretrizes que são entregues aos soldados antes do embarque para uma missão. Então, esses soldados, eles, né, de cada país, eles deveriam, teoricamente, exercer algum tipo de prática ou de atividade para se preparar para uma missão de paz. Dentre esses documentos que eles recebem, dentre essas diretrizes, está uma específica sobre a integração de perspectivas de gênero nas suas atividades. E essas diretrizes, elas contam com um quadro, né, dizendo, olha, as mulheres podem participar principalmente das operações de paz, para auxiliar as vítimas de violência sexual, para ajudar no patrulhamento e na inspeção de outras mulheres, para interagir com organizações de mulheres locais, outras patrulhas. Enfim, o termo sempre aparece atrelado a uma condição da mulher como auxiliadora, como, né, numa posição de assistência a outras mulheres. E quando, né, nesse documento que fala sobre gênero, que tem no seu título Integração de Perspectivas de Gênero, esperava-se que também a parte, né, do homem, do auxílio a também homens que ficam em situações de conflito, aparecesse. E isso ficou um pouco de fora dentro dessas discussões de gênero no âmbito da ONU. É um aspecto relacional de sempre fazer a contrapartida do feminino em relação ao masculino e vice-versa.
Essa questão de gênero, como você disse, te acompanhava desde sempre, quer dizer, é uma questão fundamental no teu raciocínio, na tua trajetória acadêmica?
A questão de gênero me chamou a atenção ao longo, né, dos anos de mestrado. Durante a minha graduação, eu tinha realmente já feito trabalhos sobre missões de paz, já tinha tido interesse grande por essas questões que são subjacentes, né, no, na literatura, ou seja, de violência sexual, de marginalização. E quando eu ingressei no mestrado, participei de alguns eventos internacionais, alguns seminários que tratavam sobre gênero, participei de um seminário no Uruguai com militares do Uruguai e com, né, pessoas importantes, representantes das Nações Unidas, e me chamou muito a atenção esse tema, por ser um tema que foi durante muitos anos considerado tabu e que agora a gente começa, desde 2000 até aqui, né, a gente começa a ver, começa a enxergar um esforço mais significativo dentro, né, da própria instituição ONU para tratar, para lidar com esse tipo de questão. E naquele momento, daquele curso específico no Uruguai, eu sentia muita resistência por parte dos militares, por parte dos soldados e até mesmo por parte de outras mulheres para discutir esse tipo de questão, para tratar desse tipo de questão. E por essa ser uma questão muito delicada, muito complexa, eu quis entender como essa mensagem é passada para o público. Né? Então, o que me motivava, na verdade, era tentar entender por que há tanto tabu, por que há tanto constrangimento em falar sobre a possibilidade de entrada ou de maior atuação da mulher nesse instrumento da ONU. O que, que impede, como essa mensagem é transmitida? Porque, veja bem, Oscar, uma mensagem, quando ela é transmitida num documento oficial da ONU, ela tem um duplo papel, né? Quando a gente trata principalmente de missões de paz, que são instrumentos enviados para territórios marcados por conflitos, por disputas internas, onde, né, mulheres, na verdade, ficam muito vulneráveis ao estupro, ficam vulneráveis à violência sexual, e os homens também ficam, né, muito vulneráveis ao estupro, à violência. Esses soldados que chegam, eles têm uma missão muito específica. E a missão específica, o mandato que é específico para lidar com essa situação de conflito, ele se baseia, esse mandato, nesses documentos prévios que já foram assinados no âmbito da ONU. Então, quando um documento como este, de grande proporção, que trata de questões de gênero, ele é assinado, ele tem uma função ou, né, de cristalizar um entendimento tradicional, estereotipado, que já existe na sociedade sobre o papel da mulher, ou ele tem a tarefa justamente de tentar romper com essas barreiras que são tradicionalmente impostas ao desempenho da mulher em uma condição de igualdade com seu par masculino. Então, por isso que o documento em si me chamou a atenção, pelo fato, né, dessa dupla função, dessa dupla funcionalidade de servir tanto para cristalizar como para romper com entendimentos tradicionais sobre o papel que a mulher deveria desempenhar num instrumento de conflito que tradicionalmente é ocupado por homens.
Você sente que, do período que você fez essa pesquisa, nesse período que você está comentando com a gente, houve já uma mudança da própria ONU nessa visão mais preconceituosa, até mais machista, ou de discutir mais abertamente, com menos preconceito, a questão de gênero?
Sim, na verdade, esse é um esforço, né? Aqui eu rapidamente expus a minha pesquisa e as minhas considerações sobre documentos específicos, mas nós temos, de fato, no âmbito da ONU, vários integrantes, várias feministas e ativistas de direitos humanos que estão por trás, estão nos bastidores lutando por uma concepção mais igualitária sobre questões de gênero. Mas quando a gente trata de operações de paz, existem particularidades que impedem, às vezes, né, o progresso muito rápido. Então, o que pode ser entendido é que há, de fato, uma implementação de perspectivas de gênero, porém, esse é um processo demorado, um processo muito lento. Por quê, Oscar? Porque a ONU não possui um exército próprio. Então, quando as operações de paz elas são autorizadas, depende dos estados cederem de caráter voluntário os seus soldados para participarem de uma missão de paz. Por isso que é muito comum olharmos, né, as missões de paz e tentarmos entender quem participa dessa missão. Porque às vezes temos 15, 20, 30 países diferentes enviando soldados para participarem de uma mesma missão de paz. Então, imagina a complexidade que não é, né, você incorporar ao mesmo mecanismo, com a bandeira da ONU, soldados, indivíduos de diferentes culturas, com diferentes tradições, e que em campo devem apresentar uma única atuação. Mas isso é muito difícil, porque não há um treinamento conjunto, não existe, na verdade, diretrizes específicas para cada soldado. O que existe é um conjunto de documentos que são utilizados pelos centros de treinamento de cada país e que esses documentos, teoricamente, serviriam de base para o treinamento desses soldados. Então, em termos institucionais, existe um esforço muito grande no âmbito da ONU para que o entendimento sobre gênero ele seja um entendimento pleno, um entendimento completo, que a gente discuta questões referentes tanto, né, ao aspecto do gênero feminino como ao aspecto do gênero masculino e como essas relações podem mudar ao longo de um conflito. Porém, a contrapartida, né, digamos, o outro lado da história, é que a ONU depende desses soldados para tirar do papel uma missão de paz. A ONU depende dos estados para enviar missões de paz, para enviar soldados que componham essa ação no campo. Então, ainda que exista, de fato, no âmbito, né, da ONU, nas principais sedes, em Nova York, em Genebra, pessoas lutando e se esforçando para produzir documentos que mostrem esse aspecto relacional do contexto gênero, da mesma forma que o discurso ele serve para enraizar uma determinada visão tradicional, esse discurso ele não pode também tentar, da noite para o dia, romper com essa visão, porque senão assusta. Assusta os estados, né? Aqui eu estou tratando o estado como um ator, mas obviamente que a gente discute, né, do ponto de vista sociológico, quem é esse estado e quem são essas pessoas, né, esses organismos, esses órgãos internos, que são responsáveis por esse link, essa relação com a ONU. E, né, o discurso ele pode, de alguma forma, fazer com que os estados se retraiam no sentido de enviar soldados. E isso seria contraproducente para as Nações Unidas, porque precisam desses soldados. Então, é como se fosse uma faca de dois gumes, né? O discurso para inclusão de mais mulheres, para maior participação de mulheres, mas como eu te falei, no próprio evento do Uruguai que eu participei, eu consegui ver muito de perto, né, como esse é um assunto ainda é tabu e como os próprios militares, né, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, têm muita resistência, são muito refratários a discutir esse tipo de questão. Então, o assunto ele é discutido até então de um top-level approach, que a gente chama em relações internacionais, ou seja, de cima para baixo, uma abordagem que foi primeiro lançada, né, pela ONU através de uma resolução 1325 no ano de 2000, e que essa abordagem para as missões de paz de forma específica vem desde então tentando se inserir nessas discussões mais pequenas, mais limitadas, né, que ocorrem nos centros de treinamento, que ocorrem nas conferências locais ou nas conferências regionais. Então, é um processo de fato muito lento. Eu acredito que temos ganhos significativos, principalmente por estarmos discutindo esse tipo de questão, né, que hoje é uma questão relevante, mas que se a gente fosse considerar 20, 30 anos atrás, não era nem tratada, né, no âmbito da ONU, principalmente no âmbito do Conselho de Segurança, que é o principal órgão que lida com a paz e segurança internacional.
Atualmente, você continua pesquisando nessa mesma área, esse tipo de questão, ou teus interesses passaram para outro foco?
Eu continuo pesquisando na área de gênero, porém estou saindo um pouquinho, né, do espaço das missões de paz. Eu faço doutorado atualmente na Universidade de São Paulo, na USP, e o meu projeto é tentar trabalhar, na verdade, né? Trabalhar é algo muito até seria considerado muito ambicioso para esse meu estágio de pesquisa, mas eu tento trabalhar com as resoluções sobre gênero e como os estados, de uma forma geral, aceitam esse tipo de resolução. Então, por ter entendido após essa pesquisa do mestrado que há uma certa resistência por parte dos estados em aceitar esse tipo de discurso, agora eu quero fazer o caminho inverso, eu quero tentar entender, então, como eles aceitaram até aqui esses discursos, que vêm em formas diferentes, né, em resoluções, em tratados internacionais, e como esses discursos eles aparecem, né, em questões de política externa, como eles se relacionam com esse tipo de estudo específico sobre questões de gênero.
Para terminar, também eu queria te ouvir um pouquinho sobre o próprio projeto, o próprio EG Digital. Esses livros ficam disponíveis gratuitamente para download, né? Exatamente por fazerem parte da coleção e do selo da cultura acadêmica, que tem essa característica. E você vê esse projeto como uma forma da universidade devolver para a sociedade aquilo que ela gera em termos de conhecimento. Qual que é a tua percepção do projeto como um todo?
Olha, eu só tenho, na verdade, questões positivas a pontuar sobre o projeto. Eu fiquei muito feliz de poder ter sido agraciada com, né, esse espaço para publicar e divulgar o meu trabalho. Eu acho que, sem dúvida, é um mecanismo ultra importante para que a comunidade acadêmica possa ter mais contato com os trabalhos e as pesquisas que estão sendo publicadas, né? Eu acho que seria, né, no meu ponto de vista, percebido esse projeto da Unesp como uma forma de aproximação de diferentes projetos que, por vezes, né, estão sendo desenvolvidos em centros distantes em termos, né, geográficos, mas que conseguem dialogar por meio do projeto da Unesp. Então, eu sei que há uma grande seleção, né, que os trabalhos, eles são lidos, são avaliados. Então, eu fico muito feliz, realmente, por ter sido agraciada e poder participar de um projeto como esse. Eu só tenho, na verdade, que agradecer a oportunidade de divulgar e poder, né, ter a chance de falar da minha pesquisa e de mostrar as conclusões que foram extraídas de um trabalho de mestrado.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Tâmia Rocha Rebelo. Falamos sobre lentes de gênero para as missões de paz, falamos sobre o próprio EG Digital e o selo da cultura acadêmica, que, como você mesma disse, é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Tâmia, mais uma vez, parabéns pelo seu livro ter sido selecionado e até um próximo encontro, tá bom? Muito obrigado.
Obrigada.
Tchau.